Inclusão em Rede.
Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um programa Inclusão em Rede, um programa realizado pelo CIANE, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Vocês lembram que nos últimos programas, para aqueles que nos assistiram, nós trouxemos pessoas vitoriosas, né? Então, em homenagem ao mês de março, que é o mês da mulher, eu quis trazer algumas pessoas, algumas mulheres vitoriosas para contar a sua trajetória, alguns aspectos da sua vida. E, dando continuidade a esse pensamento, a essa homenagem, eu trago hoje uma pessoa também muito especial, que é a Mariana Victoria Todeschini Sarnik. Mariana é surda. Ela é, até onde eu sei, se eu disser alguma coisa errada, você me corrige, Mariana. Ela é paulistana, é casada com um rapaz de Campo Largo, Paraná, e em razão do casamento, ela veio morar aqui no Paraná, no município de Campo Largo. E foi lá, tá tudo certo, Mariana, que eu falei? Que bom! E foi lá em Campo Largo que eu a conheci, porque ela fez uma pós-graduação na Uninter, no nosso polo de Campo Largo. E eu conheci lá a Mariana, conheci os seus pais, ótimos, uma simpatia, o pai, a mãe. Tivemos uma reunião numa noite, foi muito produtiva. E a Mariana tem de muito especial a sua formação. Ela é farmacêutica. Ela já veio para o Paraná formada, formou-se em São Paulo. Então, Mariana, começando, eu quero agradecer pela tua presença. Eu sei que você tem pouco tempo disponível, mas assim mesmo você nos deu o privilégio da sua presença. Eu agradeço muito por isso. E peço que você fale um pouquinho da sua formação. Você fez o curso de farmácia aonde, em que cidade, em qual estabelecimento de ensino superior?
Muito obrigada pelo convite, professora. Eu estudei em São Paulo, na Universidade em São Paulo. O nome da universidade é Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Me formei, então, em farmácia, o curso com duração de 4 anos, e eu não tinha intérprete de língua de sinais durante o curso. Por quê? Era muito difícil, primeiramente, encontrar um profissional da área que tivesse conhecimento, experiência e prática na área de saúde, que conhecesse os sinais adequados para estar, então, sinalizando para mim, e a gente sabe que os sinais da área da saúde também não existem tantos, e eu consegui, então, fazendo apoio, tendo como apoio a leitura labial. Foi, então, assim, com muito esforço, fazendo todo esse processo de adaptação e diversão, de versão de uma língua para outra, de uma modalidade para outra, fazia a gravação das aulas e meu pai, então, passava todo aquele texto, transcrevia em língua portuguesa na modalidade escrita. Foi desta forma que eu estudei. Então, fazendo palestras, né, durante o curso, eu não conhecia as pessoas, não conhecia os palestrantes, não conseguia fazer o apoio, utilizar a leitura labial como apoio, né, para acompanhar esses cursos. Foi então que eu consegui alguns apoios de intérprete de língua de sinais apenas em palestras e alguns determinados eventos. Todavia, em sala de aula, durante o meu curso, durante os 4 anos, sem intérprete. Foi muito difícil, professor, e foi em São Paulo, sim.
Olha, eu faço ideia do
Estranho,
quanto
porque eu
tenha
não
sido
tinha.
difícil, porque um curso da área de saúde, um curso de farmácia, já é um curso difícil, né? E eu imagino para uma surda sem dispor do intérprete de Libras, né? Ainda bem que você tem uma família participativa, né? Um pai que ajudou. Olha a importância da família, né? Quando a gente tem o suporte em casa, a vida já fica diferente, né? Muito legal isso. Em que época foi isso, Mariana? Em que ano você fez? Você terminou o curso?
Eu me formei em 2013, professora. Né? Foi um curso de 4 anos. Então, comecei em 2009 e me formei no ano de 2013. Foram 4 anos de curso.
Certo, é recente, né? E em São Paulo você chegou a atuar na área da farmácia como farmacêutica?
Em São Paulo, professora, não. Não trabalhei na área de farmácia, não trabalhei como farmacêutica, mas eu dava aula de Libras, um curso de Libras, dava aula de Língua Brasileira de Sinais e é como instrutora desta língua. Dentro da escola bilíngue, na escola de surdos, na escola bilíngue, comecei então no ano de 2012 a trabalhar nessa escola como instrutora. Até o ano de 2017, trabalhava como instrutora de Libras. Foi quando, então, em 2017, me casei e vim morar aqui no estado do Paraná. Mas trabalhei em São Paulo somente como instrutora de Língua Brasileira de Sinais, né? A faculdade, sim, me pediu, exigiu estágio, né, na área de manipulação, principalmente manipulação farmacêutica. Então, sim, eu tive experiência enquanto estagiária somente na área de farmácia.
Nem deu tempo, não é mesmo? Porque logo depois você já namorou uma pessoa de outro estado e já casou e já mudou-se para cá. E eu quero contar para vocês também que além da Mariana Victoria ser nossa ex-aluna, ela também já é professora de Libras da Uninter. Ela ministrou a disciplina Libras num curso de pós-graduação, a convite da coordenadora, professora Renata Paranhos. Qual foi o curso mesmo, Mariana? Eu não dei o curso que você em que você trabalhou como professora da disciplina Libras.
Sim. Eu trabalhei na pós-graduação. O curso era de educação especial e inclusão, educação especial inclusiva. Foi nesse curso que eu atuei.
Isso mesmo. E foi uma bela atuação. Saiu-se muito bem como professora de Libras. Foi assim a Renata elogiou muito. Você foi brilhante, foi um brilhante ingresso aqui no, na Uninter como professora. E a gente quer ver você novamente ministrando Libras em outros cursos, em outras oportunidades, né? Parabéns também por esse trabalho de instrutora de Libras. Bem, aí você casou, veio morar em Campo Largo, veio estudar, e eu não sei se eu estou bem certa, mas parece que agora você trabalha em farmácia. Trabalha na farmácia exercendo a sua profissão, a farmacologia?
Sim, professora. Logo que eu me mudei aqui para o estado do Paraná, eu procurei então trabalho na área de farmácia. Consegui, estou trabalhando na Droga Raia. 2 anos que eu trabalho nesta farmácia. Foi a primeira oportunidade, foi o meu primeiro trabalho na área de farmacologia, na área de farmácia.
Que interessante, que coisa boa de saber. E lá na Droga Raia, você faz o trabalho que tipo de função você exerce? Você atende pessoas ou não? É um trabalho interno? Como é a sua atuação dentro da farmácia?
Veja só, onde eu trabalho é uma farmácia pequena. Nós trabalhamos em duas pessoas, o gestor e também a atendente. Aliás, além de mim, duas pessoas, o gestor e um atendente eu. Eu sou a profissional farmacêutica responsável pela farmácia. A professora sabe que é importante que em todas as farmácias tenha um profissional formado na área. Então, sim, nesse sentido, eu atuo, sou a responsável pela farmácia. Sou a profissional farmacêutica. Além dessas duas pessoas que fazem o atendimento das vendas, fazem as observações das receitas, da bula, né? A responsabilidade, a minha responsabilidade é muito grande em relação a essas vendas.
Você chega a atender pessoas no balcão, clientes da farmácia? Ouvintes e surdos?
Veja só, professora, quando a pessoa ouvinte adentra na nossa farmácia e observa, então, que eu falo de uma forma diferente, eles me confundem com estrangeiros por conta da diferença da voz, da entonação da voz. O surdo, né, que faz a leitura labial, que consegue falar, tem essa dificuldade, inclusive dificuldade de compreensão. Portanto, eu peço para que fale com tranquilidade, né? Eu faço, sim, o tratamento com fono, tenho todo esse acompanhamento, mas eu não consigo fazer um atendimento completo. Mas com uma outra pessoa trabalhando, me ajudando ali na comunicação, mas, assim, tudo baseado na comunicação oral, na leitura labial. É, sim, difícil, né? Principalmente nesse momento agora em que estamos passando, né, em relação à pandemia, eu utilizo máscara, então, para fazer a leitura labial é, de fato, muito difícil. Mas onde eu trabalho com uma excelente equipe, com pessoas que me entendem, que me apoiam, que compreendem a questão da surdez.
Isso faz toda a diferença, não é? Com certeza. E os surdos de Campo Largo já descobriram que existe naquela farmácia uma surda para eles irem fazer suas compras lá?
Sim, professora, já. Inclusive, eu divulguei, conversei, falei para os meus amigos surdos que fossem, então, até a farmácia fazer as suas compras, uma vez que eu posso atendê-los através da nossa língua, que é a língua brasileira de sinais. Com certeza o surdo tem um atendimento muito melhor em sua língua, não é?
Deve ser uma delícia para eles, né? Poderem fazer compras com uma pessoa usuária de Libras, assim como eles são, sem terem que explicar com dificuldade o que eles querem, a marca que eles querem, o remédio que eles querem, ou os produtos de higiene, né, e tudo mais. Então, deve ser realmente muito procurada essa farmácia, e eu parabenizo a Droga Raia de Campo Largo por ter uma farmacêutica surda atuando ali na linha de frente, né, junto com mais duas pessoas. Parabéns! Que bom seria se todas as farmácias, se todas as lojas tivessem alguém usuário de Libras, né? Para atender as pessoas surdas. Não precisariam ter o nível de conhecimento de um surdo ou de um intérprete de Libras, mas que soubesse o básico para compreender o que, que o surdo está precisando. E você já está, então, nesse trabalho. Mariana, eu li alguma coisa a seu respeito, eu não sei bem, mas me parece que é um projeto que leva o nome de Farma Libras, é isto?
Obrigada. Exatamente, Farma Libras.
E é você?
Professora, eu não sou responsável pelo projeto, né? É um projeto da Deusilaine. Ela é ouvinte, o nome dela é Deusilaine Nunes. Ela é responsável, então, por esse projeto na cidade de Pernambuco, no norte do país, né? Em parceria com o Conselho Federal de Farmácia, com o CFF. Então, em parceria, estão elaborando esse projeto que tem como objetivo a acessibilidade dos surdos nos atendimentos farmacêuticos. Ela, então, me procurou, né? Teve o contato comigo enquanto primeira surda farmacêutica, né? Que ela teve conhecimento e pediu apoio, então, para a elaboração desse projeto. Eu aceitei sim, né? Então, estou com ela atuando neste projeto. Este projeto teve início no ano de 2017, foi a primeira organização dele, né? Esse projeto em que visa os termos da farmácia em língua brasileira de sinais, o estabelecimento desses termos, dos remédios, também o uso consciente dos remédios, né? A intenção é a informação. Nesse projeto inclui também um curso de Libras para os profissionais da farmácia, farmacêuticos, ouvintes, para que esses, então, aprendam língua de sinais, mas está em andamento. O projeto está sendo organizado, está sendo elaborado, né? De acordo com o site, este projeto, no primeiro momento, vai elaborar vídeos. Nós vamos gravar, então, vídeos para colocar neste site, para que os surdos, então, consigam observar como se sinaliza aquele determinado termo na área da farmácia. Muitas pessoas não conhecem, né, em língua de sinais, então esse site vai fazer esse apoio, esse atendimento a partir destas gravações. Este projeto, então, como eu disse, é desta profissional juntamente comigo e trabalhamos juntas, nessa empreitada.
Que maravilha, que projeto, né? Um projeto assim de bastante vigor, de bastante importância e bastante ousado, né? Então, se eu compreendi bem, esse projeto tem uma parte que se destina à formação de surdos e ouvintes também, depois você vai me explicar. É sobre os sinais em libras de medicamentos. É isso? Isso para surdos e ouvintes ou só para surdos? Que seria o curso de libras com os sinais?
Para surdos e ouvintes, professora.
Olha que beleza. Se bem que, né, eu falei agora há pouco que se toda a farmácia tivesse, seria ótimo se tivesse uma pessoa usuária de Libras, e eu me referi que poderia ser um ouvinte, mas seria muito bom se as farmácias e todo o comércio em geral, as empresas, principalmente a área de saúde, né? Hospitais, prontos-socorros, maternidades e a área judiciária, né? Nos fóruns e nas delegacias de polícia tivessem surdos contratados, não é? Porque eles são os nativos da língua de sinais brasileira, da Libras. Então, nada mais justo de que eles próprios fossem contratados, porque eles têm que também obter o seu lugar ao sol no mercado de trabalho qualificado. E esse nicho, se ocupado pelos surdos, seria maravilhoso. As pessoas que nos ouvem, é importante saber que no Brasil nós temos, segundo o censo do IBGE de 2010, portanto, já com 11 anos de atraso, 10, no, ali diz 9 milhões de surdos no Brasil. Mas nós sabemos que hoje ultrapassa a 10 milhões de surdos no Brasil. Então veja você, que é um comerciário, um empresário, um dono de hospital. Este público todo é um público que usa os serviços e a economia do país. Então, se você tem uma loja e tem lá um surdo para atender, com certeza você receberá muitos surdos desde o momento em que eles descobrirem que há um surdo ali trabalhando. Eu lembro de uma ocasião em que eu estava numa loja de cosméticos, de perfumes, e eu vi que havia um surdo, e ele queria comprar um presente para o Dia das Mães, mas a atendente não entendia, ele não era oralizado, e a pessoa que o atendeu não entendia nada, embora ele se esforçasse muito com gestos e mímicas e tudo. E eu, então, com o pouco, não é, que eu sei, eu fui ali ajudá-lo, né? Porque eu fiquei consternada em ver a dificuldade dele naquela situação de compras. Então, eu sempre falo isso, e eu sempre falo a frase do presidente Kennedy, que já é de uma época tão antiga até, não é? Do século XX, mas John Kennedy já dizia: nenhum país é tão rico que possa dispensar a mão de obra das pessoas com diversidades, né? Porque as pessoas todas precisam trabalhar e as pessoas surdas têm um potencial tão incrível, tão grande quanto das pessoas ouvintes. A única diversidade é a linguística. E essa diversidade linguística justamente pode ser resolvida se você colocar pessoas usuárias da mesma língua nos negócios, no comércio, nas maternidades, nas delegacias, nos tribunais. Esse foi só uma parte que eu quis fazer. Então, uma parte do projeto é esse, é o ensino da Libras com termos técnicos da área farmacêutica para surdos e para ouvintes. Mas você falou também no esclarecimento sobre os medicamentos, sobre os efeitos. Pode explicar mais um pouquinho sobre isso?
Ok. Complementando, então, professora, esse projeto, então, é de suma importância, uma vez que vai elaborar sinais na nossa língua, língua brasileira de sinais, né, na área da farmácia. Como eu disse para a professora, no ano de 2013 eu estudei, não tinha intérprete de Libras que pudesse me acompanhar, então, este material vai ajudar muito os profissionais intérpretes a atuarem na área da farmácia, no ensino superior, o que é de suma importância. O apoio vai apoiar também o profissional intérprete.
Uhum. Certo. E sobre a questão de bulas, de orientações a que você se referiu, seria também uma parte do curso, dos vídeos, explicar para que serve aquele remédio? Você, como farmacêutica, você faria isso também? Não, isso não entra, né? Entra a questão da Libras. E vocês estão pretendendo, então, fazer, pode-se dizer que um glossário da Libras nos termos da farmácia, nos termos da farmacologia, pode-se dizer que seja isso?
Sim. Então, professora, esse projeto... nós não vamos trabalhar, então, com bulas nesse projeto especificamente, né, com a descrição do medicamento. Um outro projeto, sim. Esse projeto, neste momento, está voltado para o atendimento. Para o atendimento, portanto, faremos vídeos, né? Vídeos em que, no primeiro momento, haverá o acolhimento desta pessoa. Durante este vídeo, neste site, o acolhimento, uma boa noite, né? o recebimento da pessoa que está acessando o site, num segundo momento, nós vamos tratar sobre a prescrição. No segundo momento, dentro deste site específico. Tudo através de vídeos. De que forma deve ser tomado aquele medicamento, qual a validade deste remédio, por quantos dias este remédio deve ser, então, tomado. E, num terceiro momento desta proposta, nós vamos tratar, sim, sobre os medicamentos. Por exemplo, os remédios que são próprios para dor de cabeça, os analgésicos, né, no caso, explicando sobre a função desse medicamento. Em um outro momento, nós também daremos dicas, alertas, do cuidado com a ingestão desses medicamentos, por exemplo, se tomar alguma bebida alcoólica, evitar tomar comprimido, ou se estiver tomando medicamento, evitar a bebida alcoólica, também para as mulheres grávidas, quais os perigos. Então, neste dado momento, nesse primeiro momento, nós não vamos falar sobre a bula especificamente, muito embora é de suma importância por conta dos detalhamentos das instruções que trazem ali. No futuro, certamente, isso vai acontecer, né? Acessibilidade em língua de sinais e também na leitura dessas bulas, futuramente.
Certo. Será de suma importância, né? Eu mesma tenho um exemplo. Esses dias eu fui a uma consulta médica e a médica me deu a receita, mas ela não me disse a que horas tomar a medicação. E eu tomei depois do almoço, né? Acho que não era bem depois do almoço, assim, no meio da tarde. Me deu um sono terrível. É, mas sono assim, de você chegar a se sentir meio tonta, e eu tive que ir dormir em pleno meio da tarde, porque eu não conseguia trabalhar. Então, aí eu peguei a bula e fui ler. Então, na bula explicava que o remédio deveria ser tomado depois de uma refeição, que inclusive o efeito seria 20% melhor se tomado após uma refeição, e que teria que ser tomado à noite. Então, você veja, a médica na pressa ali da consulta, devia ter muitas pessoas para atender, esqueceu de me dar essa informação. E eu deveria também ter lido a bula antes, não é? Eu só fui ler a bula depois que eu não me senti bem. Então, esses esclarecimentos que vocês vão dar vão ser de grande importância, né, para as pessoas. Agora, nessa situação de Covid, como é que está o atendimento na farmácia? Você deve ter, assim, muita gente buscando remédios, chegam já com receitas médicas ou chegam pedindo aquilo que são informadas por vídeos, por amigos? Como que está sendo esse período para você?
Veja só, neste momento de pandemia é um momento de fato muito confuso, porque muitas pessoas estão começando a utilizar medicamentos por conta própria, de forma autônoma, né? Automedicação tem acontecido, que de fato é muito perigoso, né? O importante mesmo é ter o atendimento médico, primeiramente, com um profissional, para depois comprar esses medicamentos. A automedicação hoje está bem grande, o que é uma dificuldade também, né? E a gente sabe que é por conta da pandemia, as pessoas estão com medo de adoecer, para não precisar ir até o hospital, então elas preferem ficar em casa e, de fato, se automedicam.
Hoje nós falávamos numa reunião sobre a questão da vitamina D, que hoje as pessoas todas querem tomar vitamina D. Mas é muito difícil saber a dosagem, né? Então, a gente sabe que o certo seria fazer um exame de sangue e o médico fazer o cálculo, né? De quanto a pessoa está suprida da vitamina D para ver o que ela precisa repor. Mas como ninguém quer ir ao médico, como você falou, então as pessoas estão buscando a vitamina D sem nenhuma prescrição médica. Isso tem acontecido muito com você, porque quando a gente vai numa farmácia e fala que quer vitamina D, vem umas dosagens tão estranhas que a gente nunca ouviu falar, aquela UI, né? E a gente fica perdida sem saber o que fazer. E aí vem o perigo de tomar uma dosagem acima da apropriada. Você tem sentido muitos desses casos com a nossa querida vitamina D na farmácia onde você trabalha?
Sim. É, os surdos também, muitos surdos me chamam nas redes sociais, me perguntando sobre a ingestão desses remédios, quais remédios seriam apropriados, se o próprio ivermectina é adequado para este momento, se é um mito, se isso é verdade ou não, são inúmeras dúvidas. Então, eu faço sim esse apoio para eles, faço a explicação, como por exemplo da ivermectina, né? Que sim, é favorável o uso, né? E também outras questões sobre o medicamento, um outro medicamento, a cloroquina, que de fato é um pouquinho mais perigoso por conta dos efeitos, e que é importantíssimo que antes da injeção de qualquer remédio seja feito um exame, como dito pela professora, para observar como está a sua saúde. Às vezes pode ter uma reação alérgica bem grave, portanto, é de suma importância que, primeiramente, vá até o médico. Primeiro contato é com o médico. No segundo momento, tirar as suas dúvidas com o farmacêutico. Os surdos acham muitas vezes que podem ir direto na farmácia ou diretamente falar comigo para que eu venda então este remédio, mas a receita ela é dada pelo profissional, pelo médico, né? E no segundo momento eles podem sim estar conversando comigo em que eu posso aconselhá-los da melhor forma de utilizar esse remédio. Em que momento, em que dosagem, né? Isso acontece bastante, sim, com os surdos, eles me perguntam muito. Em relação à vitamina D, e também em relação à vitamina C, a ingestão desses remédios também é importante, sim, que se tome, é de suma importância para o fortalecimento, né? A ingestão destes medicamentos pode ocorrer diariamente, né? Para a saúde mesmo, né? Para diferentes aspectos da área da saúde, mas é uma curiosidade, sim, de fato, me perguntam muito em relação a isso.
A vitamina D, 10 mil UI, é uma dosagem dentro do padrão? Você pode nos responder isso?
Veja só, vitamina D, não é, professora?
Isso.
Veja só, se ela estiver abaixo, sim. É uma dosagem adequada.
Se ela estiver abaixo, se a pessoa estiver com pouca vitamina D no organismo, é isso? É? Compreendi. E a vitamina C, vamos aproveitar aqui para você nos orientar. A vitamina C também é importante neste momento como uma profilaxia. A vitamina C, acho que eu falei C, né? Falei certo?
Sim. Tomar essa vitamina ajuda sim, mas o efeito não vai ser imediato. É importante que haja então uma adaptação, né? Que o tempo vá tomando este medicamento, com o tempo vai fazendo efeito. Também com uma boa alimentação, a ingestão de água, né? Veja só, para que o corpo possa então estar estabelecido. Então é progressivo o efeito. Em relação ao COVID, ela vai sim. Ela é um reforço, de fato. É um reforço. Vai reforçar, sim, mas é um apoio, é um medicamento. A vitamina é um medicamento de apoio. Mas veja só, muitas vezes a pessoa não se alimenta muito bem, né? E acaba perdendo as vitaminas que já estão no seu corpo. Nesse sentido, a vitamina vai sim fortalecer, vai reforçar, como disse anteriormente, mas ele é um remédio concentrado, né? É importante a gente falar sobre isso, porque esse remédio sim vai fazer o apoio, mas utilizando diariamente, não uma dose apenas, mas utilizando sim constantemente, tanto a vitamina D quanto a vitamina C, para que ela então possa fazer esse apoio ao corpo, fazendo com que as doenças, assim como o Covid, não se aproximem, né? Ou não seja pego pela pessoa. Veja só, agora vamos começar a tomar hoje, neste momento, imaginando que já vai ter o resultado, não. É importante, sim, que o corpo esteja bem estabelecido, que a saúde também, né, com o tempo se estabeleça, mas assim, não é de imediato o resultado, professora.
Entendi. E tem pessoas que tomam vitamina C a vida toda, né? Eu conheço pessoas que tomam sempre, principalmente por morar em Curitiba e a gente aqui ter muitos, muitos resfriados, né? Gripes e tal. E aquela vitamina C efervescente é suficiente ou tem que ser uma dosagem maior?
É importante que essa vitamina C seja pura e também é interessante que ela seja ingerida junto com zinco. Diariamente também pode ser tomado, de fato.
Sim. Então, a dosagem do zinco foi um outro problema que a gente teve, né? Conseguir chegar na dosagem do zinco, que é por como?
Seria um comprimido?
Um comprimido por dia.
Uma grama, professora Leomar. Um comprimido de 1 grama por
Só
dia.
a grama, tá?
A
Eu estou
grama.
tomando de 30 miligramas.
Sim, uma dosagem bem menor.
Ah, é menor? É? Porque nem chegou no,
Não,
em
é
uma
miligrama,
grama, né?
é uma dosagem bem menor se comparado ao
Miligramas
zinco.
é menor que grama, quer dizer, nem chegou em uma miligrama. Ah, que bom você está nos esclarecendo isso, porque a gente recebe essas orientações por médicos que fazem entrevistas, né? E colocam vídeos. Aqui em Curitiba nós temos um grupo de médicos que são chamados Médicos pela Vida. Eu acho que eles existem em todo o Brasil, mas aqui em Curitiba nós temos os nomes e telefones de contato de todos, e eles dizem, mas aí fica a questão da dosagem, né? Já da ivermectina é mais fácil porque é por peso, né? É um comprimido a cada 30 quilos. É isso, não é?
Sim. Existem também os medicamentos que são manipulados, né, professora? Esses medicamentos manipulados também variam tanto em gramatura como em peso. Varia muito do pedido de cada um.
Mas aí teria que ser mediante uma receita médica, né? Porque para manipulação só mediante um pedido de um médico. Não é? É.
Sim. É importante que tenha receita, sim, do médico, para que avisar também o médico que você quer manipular aquele produto, né? Aquele remédio. É importante também avisá-lo.
E o problema é esse, que agora ninguém quer ir médico, né? Eu, quando eu penso em ir a um médico, eu primeiro tento saber aonde é, e geralmente eu não vou, porque são salas pequenas e fechadas, e as pessoas ficam ali dentro esperando a sua vez, né? Então, nesses consultórios eu não vou. Eu fui naquela médica a qual eu me referi, porque é um ambiente muito grande, muito espaçoso, é um prédio enorme, porque muitos médicos trabalham ali. Então, a sala de espera é uma sala imensa, você pode ficar bem longe um do outro, porque lugares fechados e abafados, né, a gente não vai. Por isso a gente não está indo aos cabeleireiros, né? Nem manicures, não é verdade? A gente está andando como dá, né? Se arrumando como dá. Mas a questão dos médicos é muito importante e nós queremos sempre poder ajudar os amigos, aqueles que perguntam para a gente, que tem pessoas que têm muito menos informações que nós. E você, como já uma pessoa com um curso superior na área de saúde importante, quais são os seus planos? O que que você tem de planos para o futuro, a médio e longo prazo, Mariana? Conte um pouquinho sobre você. Vocês estão vendo que a Mariana é uma linda moça.
Bom, eu sonho em trabalhar na faculdade, né? No ensino superior, na área de química, que é uma área a qual eu gosto muito, a disciplina de química. Eu penso que o acesso para os surdos em língua de sinais nesta área é de suma importância. Também eu sou modelo, né? Sendo então um modelo para outros surdos. Modelo de profissional, mostrando que nós temos sim capacidade, não há necessidade de ter medo, muitos têm por conta da dificuldade, sobretudo da língua portuguesa, com a língua portuguesa. Sabe-se sim que a nossa primeira língua é a língua de sinais, a segunda língua é a língua portuguesa na modalidade escrita, todavia é importante que haja o acesso, que tenham coragem, que estudem sim, pedindo o apoio da família, porque nós temos total capacidade de aprendizado sim no nível superior. Nós surdos conseguimos. Veja só, eu sou formada em farmácia, foi difícil, sim, foi um curso. Imagine, para ouvinte é extremamente difícil. Pense para mim, que não tenho a capacidade auditiva como a de um ouvinte. Então, eu não desisti, continuei então a minha faculdade, me formei em farmácia, sou pós-graduada aqui pelo Centro Universitário Uninter em Educação Especial e Inclusiva. Tenho também pós-graduação em Língua Brasileira de Sinais. Agora, neste momento, eu estou estudando Faculdade de Letras Libras, continuo estudando e continuo com os meus estudos, buscando informações constantemente. Isso é um acréscimo de conhecimento muito grande, trabalhando também, mas o meu sonho é trabalhar sim. Em um nível superior de ensino com a disciplina de química, favorecendo então o acesso para as pessoas surdas.
Como intérprete de Libras, como que você sonha? Explique melhor para a gente. Como que seria esse trabalho com química no nível superior de educação?
Não, eu não sou intérprete, professora. Eu seria professora de química. Professora no curso
Professor.
de química. Docente,
Certo.
professora docente surda.
Certo. É que existem intérpretes surdos também, né? Mas não seria esse o caso, né? Aí exigiria mais um outro intérprete. São situações específicas. Ah, você então tem o que ela falou, Marcele?
Então, tem sim intérpretes surdos, como a professora disse, de fato. Eles trabalham com a língua portuguesa, e essa língua portuguesa adaptada é para a língua brasileira de sinais, ou seja, eles são tradutores desta língua. Né, eles fazem então essa versão, esta adaptação do português escrito, da modalidade escrito, para a língua brasileira de sinais como tradutores. E eu também já trabalhei assim, com proficiência, né, em Libras e em língua portuguesa, a primeira língua, a língua de sinais, né, proficiente nessa língua de sinais, existem sim os tradutores surdos. Mas são casos diferentes.
Sim, o teu sonho é ser, agora eu entendi bem, é ser professora de química nos cursos da área de saúde, né? Não só a farmácia, mas tem outros cursos, né? Você sabe que a Uninter hoje tem os cursos da área de saúde, não sei se você tem essa informação.
Não, não sabia, professora.
Sim, nós temos uma nova escola de saúde e outros assuntos humanitários que abriu cursos na área de saúde. Então, nós temos na Uninter, se você entrar no site da Uninter, você vai ver, uninter.com, você vai ver quantos cursos nós temos na área de saúde agora. A farmácia é um deles, fisioterapia. Então, eu até acho que seria interessante você mandar o teu currículo, né? Como aspirando uma docência, seria fantástico isso. Então, você pode, se quiser, até mandar o currículo atualizado para mim, né, no Prociane, leomar.z@uninter.com, e eu mesma me encarrego de mandar para o diretor da Escola de Saúde, né, o professor Rodrigo Bertê, que está à frente desse trabalho e laboratórios. O professor Pickler construiu três prédios ali no Campus Divina, que são os laboratórios dos cursos na área de saúde. Então, foi um trabalho, está sendo um trabalho fantástico a criação desse curso, a coragem com que isso foi levado à frente e muito bem dirigidos. Então, quem sabe você não pode ser, não seria, realizaria o teu sonho, né, na Uninter, sendo professora da disciplina de Química, que deve ser uma coisa muito difícil, né? Porque química, brincando, é mais ou menos se tornar um alquimista, não é? A disciplina química.
Veja só, a disciplina química, né, trabalha então com todos os conceitos de tabela periódica, com todos os elementos ali, né? E a associação deles sempre traz um resultado, e eu adoro, adoro essa área.
Mas é de alta complexidade, né? De alta complexidade. Então, vocês estão aí vendo que a Mariana Victoria é uma mulher muito inteligente, né? Pelo que ela conseguiu fazer um curso de farmácia sem intérprete de Libras. E agora querendo ser professora de Libras. Desculpe, professora de Química num curso da área de saúde. Então, são sonhos de mulheres vitoriosas e de mulheres muito inteligentes. E você continua morando em Campo Largo, como eu te conheci, tudo igualzinho, é? E trabalham aí os dois, o casal trabalha aí. Trabalho no município de Campo Largo.
Sim, o meu marido, ele não tem o curso superior, né? Não é formado. Tem medo? Eu falo para ele, vamos lá, vamos estudar, mas ele trabalha em uma área diferente, trabalha na produção. Trabalha na produção e também trabalha com pinturas, né? De carros, com consertos de carro. é uma profissão singela, mas ele é inteligente, sim. Ele é muito inteligente, ele gosta de trabalhar nessas áreas.
É, tem pessoas que relutam um pouquinho, né, em ter paciência de mergulhar num curso superior, né? Então, consideram assim como se fosse uma coisa muito complicada, e realmente no começo é, né? Eu acho que quando a gente começa um curso superior, a gente fica assim meio apavorado, né? Porque é tudo muito novo. E à medida que a gente vai progredindo nos conhecimentos, a gente vai vendo que tudo é possível, né, de ser assimilado. O importante é que a pessoa faça o curso na área da qual ela gosta, né, realmente. Como é que surgiu em você essa motivação para a farmácia? Tinha alguém da família, algum parente? Você viveu alguma situação de farmácia? Como que foi?
Bom, na minha família, o meu pai e a minha mãe trabalham em farmácias de manipulação, então eu sempre estava com eles nesta farmácia, super curiosa com a manipulação daqueles medicamentos, daquelas substâncias. Então, de tanto ver, eu acabei gostando bastante. Então, utilizando todos os equipamentos de segurança, eu brincava, né? Que eu era uma farmacêutica, então eu sempre gostei, desde criança. Então, comecei a estudar, né, no colegial, no ensino médio. Aliás, já no ensino médio, eu adorava a disciplina química, eu tinha paixão pela química. Então, eu dizia que eu queria aprender mais sobre a química, sobre a farmácia, né? O meu pai me falou que existia, então, faculdade tanto de química quanto de farmácia. Então, eu decidi fazer a faculdade de farmácia porque eu gosto, né? Gosto muito das questões químicas também, por conta da minha família, que também trabalhava na área assim como eu, e dessa forma eu quero continuar. Infelizmente, né? Estou longe da minha família, me separei deles, né? Meu pai e minha mãe trabalhando lá em São Paulo, e eu, neste momento, trabalhando aqui no Paraná. Estamos separados, adoraria sim trabalhar com eles. Mas essa distância não nos permite.
Eles têm farmácia em São Paulo, não é, Mariana? Seus pais?
Sim. Ele começou trabalhando na farmácia de manipulação, né? Eles são donos dessa farmácia de manipulação. Mas no ano passado eles acabaram abandonando, né? Perderam a farmácia, infelizmente, né? Muito triste. E mudaram então. Agora ele está trabalhando como funcionário, não mais como dono da empresa, trabalhando em uma outra farmácia, e a minha mãe também, trabalhando em uma outra farmácia, mas enquanto funcionários, não mais como proprietários.
Eu lembro da conversa que nós tivemos quando eu estive no polo com eles. Eu lembrei agora que eles comentaram isso, né? Mariana, você deu hoje a oportunidade a muitas pessoas e a muitas mulheres, né, de conhecerem uma surda vitoriosa, vitoriosa na sua caminhada acadêmica, vitoriosa porque trabalha naquilo que gosta, naquilo que estudou e naquilo que gosta, e que tem sonhos, né? Aí, ainda, lógico, você é super jovem. Quantos anos você tem? Eu não te perguntei.
Eu tenho 30 anos.
30 anos, muito jovem, parece menos. Ela é muito bonita, ela tem uns olhos verdes espetaculares. E eu gostaria agora que nós chegamos ao final do nosso programa, que você se despedisse e passasse a mensagem, alguma coisa que você gostaria de transmitir àqueles que estão nos assistindo.
Veja só, o que eu quero dizer para vocês surdos, por favor, não desistam. Não desistam. A surdez não atrapalha a nossa vida. Desistir jamais. Continuem sim se esforçando, nós somos tão capazes quanto os ouvintes, então essa é a minha mensagem para vocês, surdos, não desistam.
Uhum. Maravilha, muito obrigada, eu agradeço muito a tua boa vontade, esse privilégio que você nos deu da tua presença aqui, fico muito grata e desejo que você realize os seus sonhos muito em breve. E eu aguardo o seu e-mail com o seu currículo, que eu vou mandar para análise do nosso diretor dos cursos da área de saúde, ok? Então, muito obrigada a você, muita saúde, muito sucesso, muita paz, amor na sua vida, e aqueles que estão nos assistindo, um grande abraço. Até o próximo Inclusão em Rede. Tchau, gente.
Inclusão em Rede.